Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 43 de 2021. Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, Rua Benjamin Constante, 116, vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Bruna Gubiani, Coletivo, Cleuto Rolim, Jefferson, Dalla Rosa, Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Crombauli, Matheus Pompeu, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Ertal e Valdenei dos Santos, o presidente Jorge Amaral, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número 42 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 8 de novembro de 2021. Após a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Após o presidente suspendeu os trabalhos para receber a equipe diretiva da Escola Estadual de Ensino Médio São Geraldo, a fim de receber homenagem em nome da instituição, momento em que todos os vereadores presentes foram convidados para acompanhá-los ao plenário. Após o secretário procedeu à leitura do ofício convite e, na sequência, a palavra foi concedida ao vereador Ubiratã Ertal, proponente da matéria. O presidente, então, transferiu a palavra aos convidadas, fazendo uso da palavra diretora da escola, senhora Noemi Barcelos Portela. Na sequência, o presidente concedeu a palavra para a manifestação dos vereadores Marildo Crombauli. Em seguida, o secretário procedeu à leitura da placa de homenagem. O presidente, então, convidou o vereador Ubiratã Ertal para realizar a entrega da placa às convidadas. Após, o presidente agradeceu a presença da equipe diretiva da escola e convidou seus pares para acompanhá-la à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o presidente, então, passou a ordem do dia quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento do senhor Egídio Alfredo Wilsman e o menino Isaac Samuel Borges Machado. Também foram deferidos os seguintes votos congratulatórios à Igreja Pentecostal, a Seara do Senhor, pelos 25 anos de atividade, à Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dona Leopoldina, pelos 59 anos de fundação, ao Mercado Berlese, pelos 28 anos de atividade, à ADL Empreendimentos Imobiliários, pelos 7 anos de atividade, à Madeireira Safety, pelos 24 anos de atividades. Após, foram remetidos aos estudos e comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei de origem do Executivo. Projeto de emenda de lei orgânica, mensagem número 100 de 2021, que altera, revoga dispositivo que menciona da lei orgânica do município de Juí. Mensagem número 98 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para exercício de 2021, no valor de R$ 34.416,42. Mensagem de número 99 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí, no valor de R$ 2.500.000. Mensagem número 101 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal repassar recursos para o Serviço Social do Comércio, SESC, para fins que menciona, de origem de lei da autoria do vereador Adalberto Noronha, que institui a divulgação de medicamento disponível em falta na rede pública do município de Juí, inserindo a princípio da publicidade nos atos administrativos no fornecimento dos medicamentos pelo município. Projeto de lei de autoria dos vereadores Bruna Gubiani Coletivo e Ubirajara Teixeira, que dispõe sobre a criação do Conselho Fiscal Comunitário para a fiscalização de obras públicas no âmbito de Juí. O projeto de lei de autoria do vereador Jorge Amaral, que institui o dia da Semana Municipal da Gratidão e do Reconhecimento aos Profissionais de Saúde. E cria a honraria Dr. Marlon José Kuntz Júnior, do município de Juí, e da outras providências. Em seguida, foram colocados em discussão os projetos de lei de origem do Poder Legislativo, processo de número 2.231 de 2021, que transfere os imóveis que menciona de bens Transfere os imóveis que menciona da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 2.408, de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para o exercício 2021, no valor de R$ 200 mil. Com pareceres favoráveis das comissões de Finanças e Orçamento, manifestou-se o vereador Cleuto Rolim, Adalberto Noronha e Ricardo Adame. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 2.409 de 2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juiz para exercício de 2021 no valor de R$ 240 mil. Inclui a ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação no anexo 1º, demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Com pareceres favoráveis às comissões de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em discussão, o projeto de lei número 2.410, de 2021, que transfere da classe de bens do município do uso comum para o povo, do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Everton Luiz Kruger e Janice dos Santos Kruger, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamentos e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Foi colocado em discussão o projeto de lei do número 2.411, de 2021, que transfere da classe de bens e uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Edional Ferreira e Maria Lourdes Mencione Ferreira, com pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Políticas Públicas, manifestou o vereador Jefferson Dalla Rosa, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto, processo de número 2.412, que transfere a classe de bens comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz, a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Jonathan Rafael Palharini da Silva e Silvana Andres Yaski, com pareceres favoráveis de Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Discussão, o projeto de lei, processo número 2.338, que institui a Semana Municipal do Lixo Zero e dá outras providências com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, manifestou-se os vereadores Uberatã Tal, Bruna Gubiani, Cleuto Rolim e Valdenei Wagner, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de resolução de número 2.339/2021, que institui na Câmara Municipal de Juiz a Frente Parlamentar de Defesa das Paralelas da Rodovia BR-285 e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, foi referido pelos promonitentes à inclusão do vereador Adalberto Noronha como coautor da matéria, tendo sido deferido, manifestou-se os vereadores Matheus Pompeu, Josias Pinheiro, Adalberto Noronha, Ubiratã Ertal, Ricardo Adame e Cleuto Rolim. Sem conversa e outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram colocados em discussão os requerimentos constantes na pauta de autoria do vereador Adalberto Noronha, que requer envio a superintendência, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, com cópia ao Poder Executivo Municipal, solicitando melhorias e acesso da rodovia, na rodoviária de Juiz, às margens da rodovia IRS 155, manifestou-se promontendo da matéria, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. No momento, o vereador Adalberto Noronha suscitou questão de ordem para encaminhar à mesa requerimento verbal que requer que o Poder Executivo, em caráter de urgência, remeta à casa o projeto referente a investimentos de R$ 10 milhões, conforme relacionado ao projeto de lei, processo número 2.165/2021, mensagem número 79/2021, que autoriza o Poder Executivo contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências, a fim de proporcionar embasamento técnico para análise do referido projeto de lei em reunião das comissões técnicas permanentes que ocorrerá no dia 18 de novembro do decorrente às 8 horas nesta Casa Legislativa. O presidente, então, colocou em discussão o requerimento sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Uberatã Tal, Ricardo Adame, Rodrigo Noronha e Valdanei dos Santos. De autoria do vereador Cleuto Rolim, requer homenagem à doutora pediatra Vera Paris pelos serviços prestados à comunidade juense. Manifestou-se o promotor da matéria sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Marido Cromboli, requer homenagem à empresa Refrigeração Razia pelos 60 anos de atividade, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Matheus Pompeu, requer envio ao Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem Dair, solicitando melhorias do trecho de acesso à RS-342 entre a saída do bairro Alvorada e a faixa velha de Catuípe, bem como a reativação da lombada eletrônica que foi desativada em frente à escola do Distrito do Chorão, para dar mais segurança às crianças. Manifestou-se promovendo a matéria, sugerindo que seja também encaminhado por todas as bancadas, o que foi acatado. Também manifestou-se o vereador Marildo Combrato. Ah, tá muita conversa.
Pessoal, eu quero pedir um pouco de silêncio. A gente está feliz que o plenário está cheio, tem bastante gente, mas as conversas paralelas acabam dificultando bastante a leitura do nosso secretário, que acabou de me pedir assim, disse, olha, nós precisamos um pouco de silêncio. Então, em respeito ao Paulo, tá, e a todos os vereadores e aos que estão presentes, vamos fazer um pouquinho de silêncio, tá bom?
Obrigado. Manifestou-se o promotor da matéria, sugerindo que seja encaminhado como todas as bancadas, o que foi acatado. Também manifestou-se o vereador Marildo Cromboli, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Uberatã Tal, requer envio ao ofício ao excelentíssimo senhor governador Eduardo Leite para que cumpra com o que determina a Constituição Estadual e destine 5% da receita com a arrecadação de impostos ao ensino superior em instituições comunitárias. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foram colocadas em discussão as moções constante na pauta de proposição do vereador Jorge Amaral, moção de apoio à emenda da PEC 291 de 2021, regulamentação da Polícia Penal com a inclusão de todos os servidores penitenciários da Superintendência de Serviços Penitenciários, SUSEP, que atuam diretamente na segurança da população gaúcha em vigilância àqueles que, por hora, estão privados de liberdade. Sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Uberatã Tal, moção de apoio ao consórcio das universidades comunitárias gaúchas, que está à frente de uma causa maior importância para o ensino do nosso Estado, a formação em um programa de concessão de bolsas para estudantes de baixa renda que possam cursar o ensino superior. Manifestou-se os vereadores Uberatã Tal, Bruna Gubbioni Coletivo e Jefferson Dalla Rosa. O promotor suscitou o encaminhamento de todas as bancadas, o que foi acatado. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram despachados favoravelmente os pedidos de informações, anteprojetos de lei e indicações que constam na pauta, na sequência passou os espaços de pequeno e grande expediente, sendo que o vereador Jorge Amaral transferiu a presidência da mesa ao vice-presidente, vereador Uberatã Tal, manifestando-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Jorge Amaral, Bruna Gubbioni Coletivo, Josias Pinheiro, Cleuto Rolim e Jefferson Dalla Rosa. Não houve manifestações no espaço de grande expediente, nada mais havendo a ser tratado. O presidente deu por encerrado os trabalhos às 21h05, do que para constar, lavrou-se a presente ata após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 43 de 2021. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Só uma correção, é 0,5% e não 5%, é 0,5%. Questão da que foi lida ali sobre a moção de do ofício do governador Eduardo Leite. Ele leu 5%, é 0,5, é
0,5%. A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu vou colocar em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. e os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata por unanimidade de votos. Quero quebrar um pouquinho a sequência da nossa pauta, saudar todas as autoridades que estão aqui presentes, não vou nominá-las, porque são muitas, principalmente secretários, tá? É um prazer recebê-los aqui. Saudar também o pastor Valdez Camargo dos Santos, de Teutônia, que se faz presente no plenário. Além do voto de pesar, que vai ser lido aqui um pouco, eu vou tomar liberdade e pedir a compreensão dos senhores vereadores, meus colegas, para transmitir aqui o meu conforto à família de um colega médico que faleceu no final de semana, e pela pessoa que ele era, por ter dividido o consultório comigo, eu tomo a liberdade de transmitir aqui o meu abraço e os meus sinceros sentimentos a todos os familiares. Eu sempre penso que as homenagens a gente deve fazer enquanto vivo. Então aproveito também para deixar aqui uma homenagem para uma figura, então essa viva do jornalismo, que sempre esteve presente aqui na Câmara e agora está indo embora, que é o Luciano Belinazzo. Trabalhou durante muitos anos aqui em Ijuí, tanto na Rádio Jornal da Manhã, tanto agora no final na Rádio Progresso. Tá? Ele se aproximou muito do meio político, acompanhou a Câmara de Vereadores, os trabalhos, os bastidores. Foram 6 anos de Rádio Progresso e 10 de atuação no jornalismo. Nos deixa hoje rumo a um novo grupo de comunicação. Essa casa, então, faz essa homenagem. Receba, Luciano, o abraço de todos os vereadores de Ijuí. Muito obrigado por tudo que você fez pelo jornalismo em Ijuí. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício de número 156 de 2021, senhor vereador Jorge Amaral, presidente desta casa, pedido de informação de número 2256 de 2021. Em resposta ao requerimento, oportunidade em que associo os meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente e encaminho a resposta conforme solicitado. Todo o serviço de distribuição de energia elétrica é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, inclusive os fatores que definem as taxas de religação de energia, as taxas de cobranças estão todas disponíveis em anexo na resolução de número 2.901, de 20 de julho de 2021, que está disponível, inclusive, no site do DEMEI para consulta. Andrei Cossetim, prefeito. Estado do Rio Grande do Sul, gabinete do governador, ao senhor vereador Jorge Amaral, presidente da Câmara Municipal de Juiz. Prezado senhor, ao cumprimentar, nós acusamos o recebimento de sua correspondência nesse gabinete. A Secretaria do Estado de Saúde informa que, referente ao apoio ao encaminhamento feito por Nova Ramada, temos quanto à assistência hospitalar de média e alta complexidade nas especialidades citadas à moção, os munícipes estão referenciados aos seguintes serviços: oncologia. Traumato, ortopedia de média complexidade, Hospital Bom Pastor de Juí. Traumato, ortopedia de alta complexidade, Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta. Hospital de Caridade de Juí. Oftalmologia, Hospital São Vicente de Paulo de 3 de maio. Cirurgias AC e catarata, plantão presencial de oftalmo e tratamentos ADMRI, Hospital Bom Pastor, consultas, exames, cirurgias, cirurgias de catarata, Hospital do Olho de Passo Fundo, tratamento cirúrgico de estrabismo. Referente ao questionamento da complementação para ampliação do serviço de saúde, o programa de incentivo hospitalar Assistir foi instituído através do decreto de número 56.015 de 2021, regulamentado pela portaria de número 537 de 2021 e destinado ao fomento das ações e de serviços à saúde nos hospitais, contratualizados para a prestação de serviço no Sistema Único de Saúde, SUS, todos os prestadores nas especialidades citadas anteriores como referências aos municípios de Nova Ramada estão contemplados no programa, proporcionando a ampliação e a melhoria de acesso à população. Silvia Magalhães Oliveira, equipe de demandas do gabinete do governador.
O vereador Bira me corrigiu aqui, dizendo que eu esqueci de nominar, de dizer o nome do médico colega falecido. Eu estava me referindo ao Dr. Gastão Rosseto. Tá? Então, a nossa homenagem ao Gastão. Na verdade, na ânsia de não fugir muito do protocolo, eu acabei esquecendo de dizer o nome dele. Peço desculpa. Aproveito também, já que saímos um pouco da formalidade, para parabenizar o Zalmir, que está de aniversário também. Zalmir, muito sucesso, muitos anos de vida, Zalmir. Agora sim, vamos seguir então ao protocolo. Passando a ordem do dia, nós deferimos os seguintes votos de pesar.
Doutor vereador Jorge Amaral, bancada do PP. Signatário vereador, integrante da bancada do Progressistas, requer nos termos regimentais a consignação nos anais desta casa o voto de pesar pelo senhor falecimento do senhor Gastão Costa Rosseto.
Colocamos em discussão, então, projetos de lei, requerimentos e moções. Questão de ordem concedida.
Bem rapidinho, nós podíamos fazer de todas as bancadas um voto de pesar para os familiares do Paulinho Dil também, né?
Paulo Dil. Então, voto de pesar de todas as bancadas ao Paulo Dil. Eu sugiro que aos dois, então, né, pessoal? Tá? Sugiro que aos dois, ao Gastão também. Retificando aqui, a secretária pede para que eu comunique aos senhores vereadores que o item 8, projeto de lei, processo 2.491, foi retirado da pauta. Mensagem número 100 de 2021, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 100 de 2021, substitutivo, acresce, altera e revoga dispositivo que menciona da Lei Orgânica do Município de Juí. Ofício de número 190 de 2021, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho substitutivo da mensagem número 100 de 2021, referente à proposta de emenda de lei orgânica que trata sobre a seguinte matéria. Acresce, altera e revoga dispositivo que menciona da Lei Orgânica do Município de Juí. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 102. Senhor secretário fará a leitura.
Ofício número 191 de 2021. Encaminho anexa a mensagem número 102 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí, a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Valmir José Cossetim e Ivana Roseli Leman Cossetim. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem número 103.
Ofício número 192 de 2021, Encaminho anexo à mensagem número 113 de 2021, referente ao projeto de lei que transfere da classe de bens e uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí a sobra de área urbana que menciona e autoriza sua alienação para Silvio Marcelo Nokoski e Daiane Eurice Cross Nokoski. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem número 104.
Encaminho ofício número 193, encaminho anexo à mensagem número 104 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria: autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021 no valor de R$2 milhões. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões.
Aquele é 2 milhões e 500.
Aquele é o 8. Esse é o 4.
Baixa as comissões.
É, então a gente só vai incluir ele na pauta, então, né? Já que ele não foi incluído, e ele baixa as comissões. Esse projeto de lei complementar é a segunda votação hoje, tá? O senhor secretário fará a leitura da resolução.
Resolução de número 1.324, de 5 de outubro de 2021, processo de número 2.214, de 2021, acresce, altera, rearticula o dispositivo que menciona da lei complementar de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Juí. A comissão especial, instituída através da resolução de número 1.324, de 22 de outubro de 2020, para analisar o projeto de lei complementar que acresce e rearticula o dispositivo que menciona a lei de número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, que institui o plano diretor participativo do município de Juí. Mensagem número 82, de 2021, processo de número 2.214, de 2021, composta pelos vereadores Ubirajara Machado Teixeira, Jefferson Dalla Rosa, Valdenei dos Santos, Marido Crombauli e Ricardo Adame da Rosa. Encaminha a consideração dos nobres pares da casa, incluso o relatório final. Conclusão. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 21 do artigo 16, inciso 3 do artigo 28 e artigos 85 e 86, todos da Lei Orgânica Municipal, considerando ainda a ata da reunião do COPAD, anexo ao projeto que aprova as alterações propostas nesse projeto. Esta comissão conclui pela aprovação do projeto em questão. Necessário também a observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar de número 95 de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração da redação final do projeto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar de forma favorável a tramitação da matéria com a aprovação do projeto de lei complementar, acrescido da seguinte emenda aditiva, apresentado pelo vereador Marido Crombal. Acresce o inciso 4º do artigo 3 com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica definido como Zona Comercial 2, mais Zona Residencial 3, mais Zona Industrial 1, a Rua Frederico Tibucci, eu falei a outra vez, agora lembro. A partir da Rua Doutor Erno Frides até a Rua Ramon Bueno da Silva. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 5 de novembro de 2021. Marito Cromário, vereador presidente, Valdenei dos Santos, vereador relator, Ricardo Adame, vereador, Ubirajara Teixeira, vereador, Jefferson Dalla Rosa, vereador.
Está em discussão a emenda. Está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Nobre presidente Jorge, colegas vereadoras Alexandra e Rúbia, colegas vereadores, público que nos prestigia essa noite em grande quantidade, para nós é uma grande satisfação e gostaríamos que todas as nossas sessões tivessem um público dessa envergadura. Mas eu quero só deixar de novo registrado, nobre presidente, que essa emenda na Frederico Tibusch, que passa de comercial 1 para comercial 2, nós já tínhamos aprovado no outro projeto anterior sobre o plano diretor. Essa emenda é considerada pelas todos os vereadores. Eu não quero ser o pai da criança, como já falei, na votação, em primeira votação, há 10 dias. Então, essa emenda que corrige de comercial para comercial 2 é uma emenda discutida e de todos os nobres colegas vereadores. Era isso, nobre presidente, que eu queria deixar registrado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Aproveito já para saudar a presença do nosso vice-prefeito no plenário, Barrichello, você está em casa. Como ninguém deseja se manifestar, eu vou colocar em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Ato contínuo, vou colocar o projeto de lei em discussão. Está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Nobre presidente, quero aqui agradecer à comissão que acompanhou esse trabalho desse novo marco regulatório do plano diretor, onde nós teremos, colegas vereadores, já é sabido pela casa, que teremos uma empresa de grande porte que irá se instalar na região da BR-285, próximo ao Parque de Exposições, um pouco adiante do Parque de Exposições, digamos mais precisamente em frente à Cisbra, e dizer que nós, como vereadores, estamos sempre aptos ao crescimento do município. E esse projeto é um projeto que vem, sim, dar um grande alento naquela região com essa grande empresa, que eu não vou fazer o nome quem tem que fazer e divulgar é o executivo. Nos cabe aqui nós, então, vereadores, aprovar essa nova mudança no plano diretor, aonde irá beneficiar não só essa empresa, mas também outras que virão a se instalar naquela região. Então, quero ficar bem agradecido aos nobres colegas que nós vamos sim aprovar essa mudança no plano diretor, que é aumento de perímetro de urbanização. Era isso, nobre presidente, pelo acolhido.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei complementar. Segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Comissão Especial, resolução de número 1328, 19 de novembro de 2021, processo de número 2330 de 2021, institui campanha de incentivo à regularização de edificações no município de Juí e da outras providências. Assunto encaminha relatório da Comissão Especial, senhor presidente, senhores vereadores, a Comissão Especial instituída através da resolução de número 1328, 19 de novembro de 2021, para analisar o projeto de lei complementar que institui a campanha de incentivo à regularização de edificações no município de Juiz e outras providências, processo número 2330 de 2021, composta pelos vereadores... pelos vereadores e vereadora Bruna Gubiani Coletivo, Marido Crombauli, Paulo Braga, Uberatã, Ertal e Valdenei dos Santos, encaminha a consideração aos 9 pares da casa, incluso o relatório final. Sendo que tinha para o momento, apresentamos saudações, o parecer é quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre o assunto de interesse e competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º, inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 26, ambos da Lei Orgânica Municipal. Necessário também a observância das regras estabelecidas da Lei Complementar 95 de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração final do projeto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, a hora exposta acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dar parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 19 de novembro de 2021. Marido Crombauli, vereador-presidente, Valdenei dos Santos, vereador-relator, Bruna Gubiani, vereadora, Paulo Braga, vereador, Uberatã Ertal, vereador.
Está em discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra, vereador Marildo Crombauer.
Novamente, meu nobre presidente. Agora sim, cumprimento o vice-prefeito no cargo de prefeito, Marcos. Satisfação estar aqui conosco, que tu ficou vários anos aí como colega aí nessa casa aí. Olha, eu estou falando nesse projeto porque foi feito um anteprojeto por esse vereador. Para que entendam esse projeto que foi transformado, ele vem de encontro a muitas pessoas de nossa cidade. Aonde, Josias, regulariza edificações mais antigas, que não têm os projetos aprovados, ou aquelas edificações que foram feitas no decorrer do tempo, aonde tinha uma parte aprovada e outra não estava aprovada, aonde também vem a beneficiar aquelas pessoas que usaram toda a impermeabilidade das suas casas, dos seus prédios, e também aonde deixaram de fazer as garagens. Aí todas essas situações serão regularizadas com 50% das taxas de multas que eram cobradas. Vamos citar um exemplo. Taxa de edificação de regularização, hoje R$ 5,00. A partir dessa lei ser aprovada, passa a custar R$ 2,50. Uma taxa de metro quadrado de impermeabilidade usada indevida, de uma UFIR e meia, passa a ser 0,75, meia UFIR. Então, eu quero, presidente, agradecer ao Executivo ter entendido essa proposta desse vereador, a compreensão dos meus colegas vereadores que estão junto comigo nessa comissão, aos vereadores da casa que vão ter o voto favorável a esse projeto, porque esse projeto não é em benefício desse vereador, mas em benefício da comunidade de Juiz e também do Executivo, onde terá muitas regulações que estão paradas, as pessoas acham muitos valores. E também tem aquelas regulações de pessoas que perderam seus entes queridos, que tem que ser feito um inventário, onde tem que regularizar o imóvel, que era um imóvel antigo. Essas também serão beneficiadas com uma taxa 50% a menos que era. Então, presidente, dois projetos muito importantes que nós acabamos de aprovar do plano diretor. E agora esse projeto aqui de lei complementar, muito importante também. É esse o benefício que nós podemos fazer para a comunidade de Juiz. Eu quero dizer, então, que eu fico muito grato e eu tenho certeza que a compreensão dos colegas será de voto favorável a esse projeto.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu vou colocar em votação o projeto de lei complementar. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo número 2165 de 2021, natureza projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final, parecer de número 96 de 2021, processo de número 2165 de 2021, autor Poder Executivo, relator Valdenei dos Santos, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 5º do artigo 16, ambos da Lei Orgânica Municipal. Necessário também observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar 95 de 1998, as quais serão procedidas no momento da elaboração da redação final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora expostos acima, a audiência pública realizada, os pareceres jurídicos anexados, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar de forma favorável a tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salas e comissões da Câmara Municipal de Juiz, 19 de novembro de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador-relator, Ubiratã Hertal, vereador, Marildo Crombaulo, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de 098-2021, relator Ubiratã Hertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema. A estimativa do impacto orçamentário financeiro de número 20/2021, CEPLAN, anexa ao projeto, conclui que a incorporação da dívida objeto do parcelamento elevará o comprometimento da receita corrente líquida com a dívida consolidada líquida para menos 22,56% em 2021 e menos 1,19% em 2022 e menos 2,87% em 2023, estando dentro do limite estabelecido no artigo 3º da resolução do Senado Federal de número 40/2021, que é de 120% da receita corrente líquida. B. As despesas com amortização, juros e demais encargos sobre a dívida sofrerão um acréscimo estimado de zero em 2021, R$ 1.771.466 em 2022 e R$ 6.074.234 em 2023, elevando o percentual do comprometimento dessa despesa para 0,99, 1,34 e 2,17 da receita corrente líquida, demonstrando que assim a observância no limite previsto do artigo 2º e do artigo 7º da Resolução do Senado Federal de 43/2021, que é de 11,50%, se existe dotação orçamentária de saldo suficiente para o suporte das despesas no orçamento de 2021. Sendo assim, não vislumbramos óbvios orçamentários financeiros ao projeto em questão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 19 de novembro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Beto Noronha, vereador, Ubiratã Hertal, vereador-relator, Paulo Braga, vereador.
Eu quero pedir licença ao Paulo Braga, meu secretário, e a pedido do vereador Beto Noronha, eu pessoalmente vou ler o projeto de lei. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal com garantia da União até o valor de 35 milhões de reais no âmbito do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento, modalidade apoio financeiro, nos termos da resolução número 4.589 de 2017 e suas alterações, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, destinados à aplicação em despesa de capital, quais sejam: aquisição e instalação de lâmpadas LED para iluminação pública, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários para o Parque de Máquinas Municipal, contratação de obras de pavimentação de vias públicas, urbanas e rurais. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia, a garantia da União, a operação de crédito que trata essa lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo pró-solvendo as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, incisos 1, alíneas B, D e E, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 156, nos termos do artigo 4, do inciso 4 do artigo 167. Todas da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito. Artigo 3º. Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso 2º do artigo 32 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 4º. Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos de encargos anuais relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º dessa lei. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada, limitados ao montante efetivamente contratado e aos seus respectivos encargos. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, na pessoa do nosso vice-prefeito Marcos Barrichello, aqui saudando todas as autoridades, integrantes do Executivo Municipal, lideranças que acompanham a nossa sessão presencialmente e algumas vendo daqui que a gente conhece de pontos de diferentes comunidades, principalmente ao que me parece aqui do interior. Também a nossa comunidade que nos acompanha através das redes sociais, dos portais do Comércio, do Zalmir Soares, Saudação, vida longa, Zalmir. Saúde, aniversário hoje. Também aos demais integrantes aí dos meios de comunicação que acompanham a nossa sessão e que ajudam a divulgar também o nosso trabalho enquanto representante aqui da comunidade. Esse projeto, ele entrou aqui nessa casa tem um pouco mais de 30 dias e é um projeto de que ele tem uma envergadura e de uma importância muito grande para o município de Juí, principalmente no que se refere às pretensões da administração municipal. Considerando de que a atual gestão recebeu a administração do município, para além de estar tudo em dia, com recursos em caixa, acho que é importante registrarmos, né, de que quase 9 milhões de recursos livres para investir naquilo que a administração assim determinar. E, segundo a própria divulgação na imprensa do ex-prefeito, mais de 40 milhões de recursos já vinculados, que é aqueles recursos já que são repasses e que são destinados já efetivamente para uma determinada ação. Considerando mais os 35 milhões, que são uma operação de crédito, empréstimo, e que será pago em 10 anos, realmente é um montante significativo no que se refere de investimentos no nosso município de Juí. E aí, cabe a nós, aqui na Câmara de Vereadores, fazer a análise e dar a devida autorização ou não para as pretensões do Executivo no que se refere a esse empréstimo. Até porque nós vamos aqui analisar e considerar de que são para 10 anos. Provavelmente essa gestão, quando ela começar a pagar, restará aí 2 anos, porque tem 1 ano de carência para iniciar o pagamento, e mais 2 gestões no futuro. Mas sabemos também o quanto a comunidade reclama, e todos nós aqui vivenciamos dioturnamente, os problemas que vivenciamos nas mais diferentes áreas do nosso município. Iluminação pública, então, permanentemente está na pauta, já desde 2019, as reclamações. E hoje à tarde, eu recebi um áudio, e ao meio-dia recebi uma ligação de um amigo meu, eleitor, inclusive, aonde ele perguntava qual seria a minha posição em relação a esse projeto. E me dizia, e o áudio inclusive comprova, aonde uma afirmação dizia o seguinte: vereador Birertal, líder do governo, que tinha alguns vereadores que eram contra. Eu, sinceramente, não vi em nenhum momento, nem na imprensa, em lugar nenhum, qualquer vereador manifestar contrariedade ao projeto. Mas sim, alguns vereadores, dentre eles eu, inclusive, solicitando mais informações em relação à operação de crédito. Isso todos nós aqui debatemos de uma forma bem tranquila em relação a isso. Então, muitas vezes, aquilo que é repassado, né, nem sempre condiz com a verdade. Por que que nós estamos solicitando mais informações? E fiz questão de pedir para ler o projeto. Porque, vejam bem, no projeto, ele está bem genérico. Nós não temos as definições, por exemplo, dos 10 milhões, tanto na área urbana ou na área rural. Nós aqui, o Poder Legislativo, não tem informação de onde será investido. E a pessoa que me ligava hoje, ela dizia: olha, a nossa rua aqui no interior, a nossa estrada aqui, ela vai estar contemplada. Eu disse: olha, mas que bom, tu tem uma informação melhor, mais adiantada do que eu, que sou vereador e estou analisando o projeto e terei que votar hoje. Então, realmente é muito importante de que nós possamos clarear as informações, e era somente nesta linha, tantos questionamentos no que se refere à iluminação pública, como também nas pavimentações de vias. No sentido, inclusive, de contribuir com o processo, contribuir com o projeto. Por exemplo, eu não tenho informação, não sei se no que se refere às pavimentações de vias, principalmente na área urbana,
se estará contemplada a drenagem pluvial, se estará contemplados os passeios públicos. Eram informações que eu acho que Marcos Barrichello, nosso vice-prefeito, que poderia ter vindo para nós aqui tranquilamente de informar algumas questões. O projeto da instalação de luminárias LED. Bom, o que nós temos de informação é o que está aqui. Então, eu acho que faltou mais transparência, mais diálogo nesse sentido, mais respeito com o Poder Legislativo no sentido das informações. Porque o planejamento, ele pode se alterar? Claro que pode se alterar. Mas eu acho que poderíamos nós aqui ter aberto um pouco mais de diálogo sobre isso, inclusive quais as vias que se pretende. Está no PPA, olha, as demandas inteiras do município de Juí, salvo alguma exceção, está dentro do PPA. Agora, o que efetivamente será executado? Nós temos várias vias que precisam de restauração. Nós temos várias questões aqui a debatidas há mais tempo. Vou dar um exemplo aqui do canal da Avenida Pinheiro Machado, da 24 de fevereiro, que é objeto de discussão, inclusive, judicial no Ministério Público. Nós temos várias vias que precisam de manutenção e tantas outras que precisam de investimentos. Como nós temos também tantas outras vias que não têm nenhum tipo de pavimentação, estarão incluídas também? Então vejam, são dúvidas, informações de que nós não tivemos acesso a essas informações e não foi por falta de tentativa. Por falta de, inclusive, formalmente aqui nessa casa ter feito o devido diálogo e os questionamentos que eram necessários fazer. Se nós pegarmos, por exemplo, a qualidade que nós temos, a durabilidade da pavimentação asfáltica que são executadas. Todos nós aqui sabemos, andamos na cidade, conhecemos, ela de uma durabilidade, 3, 4, quando muito, 5 anos. E o nosso financiamento, ele é para 10 anos. Bom, os projetos de engenharia, a qualidade daquilo que será feito, haverá um compromisso para que, de fato, possa ser ao máximo condizente a sua durabilidade com o tempo que nós temos para pagar esse empréstimo? Então, vejo que são vários questionamentos que a gente não conseguiu ter a devida resposta. Bom, no interior, quais as comunidades que serão contempladas? Aonde será feito?
1 minuto, vereador.
E quero levantar aqui, por exemplo, respeitando todas as outras, mas só levantar algumas questões aqui. Por exemplo, na linha 4 Leste, da Imasa, Flamenguinho ali, estará contemplada? Na linha 4 Leste, atrás do parque, que nós temos aquele trajeto ali da empresa antiga CCGL para uma identificação melhor ali da localização até o parque, estará contemplada? Então, acho que são contribuições que nós poderíamos ter dado melhor ao projeto, ter dialogado melhor. Agora, sem dúvida nenhuma, de que nós, e aqui quero abrir então meu voto, somos favoráveis, sim, apesar do comprometimento que ele tem, porque as demandas são muito grandes aqui do município. E que para o executivo, que na sua campanha era o Juí Pode Mais, que não venha alertar ou, muitas vezes, argumentar que devido ao Poder Legislativo não pôde executar obras. Porque, desta forma, com o recurso que nós tivemos em caixa e com essa operação de crédito, sinceramente, qualquer um pode mais e esperamos que Juí realmente possa mais.
A palavra continua à disposição. Jefferson Dalla Rosa está com a palavra.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, vereadoras, em nome do vice-prefeito, prefeito de exercício, Marcos Barrichello. Saúdo as demais autoridades aqui presentes, a comunidade que nos assiste. Vejo lideranças do interior, da cidade, aqui presentes. E sejam bem-vindos sempre a essa casa. É importante a participação aqui presente, pela imprensa. Saúdo também todos da imprensa. Minha saudação especial também, Zalmir. Saúde e vida longa para você. Muitas felicidades pelo aniversário. Mas indo ao ponto do projeto, eu gostaria de fazer algumas considerações, muitas delas aqui que o colega Beto Noronha colocou. Eu acho que foi a... Eu estou vereador aqui por um período de 30 dias, então me agreguei ao assunto rapidamente para poder, né, discutir, tentar contribuir, né, e essas dúvidas realmente pairaram aqui na casa e era objetivo sempre buscar. Temos que reconhecer que o prefeito esteve aqui na casa com todo o seu secretariado, né, esclarecendo dúvidas. O espaço de tempo era curto. A gente procurou busquei informações junto aos técnicos da prefeitura, tentando entender o que significa esses 35 milhões de reais perante as receitas, perante aos cofres públicos ou ao cofre público do nosso município. Eu gostaria de dizer que realmente eu entendo, meu caro Marcos, falei outro dia para o prefeito Andrei, também aqui no corredor, que minimamente ele merecia, os vereadores mereciam ser minimamente detalhado, né, pelo menos o que será no interior, o que será na cidade, porque eu recebi um telefonema, por exemplo, hoje é meio-dia, que a pessoa me dizia: na gestão passada você votou a favor para asfaltar lá a tua comunidade, agora tu tem que votar a favor para asfaltar a minha comunidade. Mas eu não sei se a comunidade dela vai ser asfaltada ou não, né? Então, as informações, elas estão junto à comunidade e talvez aqui nessa casa, então, minimamente, dizer, ah, é o Rincão dos Góis, é o Parador, é a Linha 2, né? Enfim, as regiões, pelo menos, né? A gente entende que o executivo tem o papel, ele é o gestor, né? Junto ao seu secretariado, então a gente entende que tem, não há necessidade de esmiuçar tudo, mas basicamente, esse vereador entende que poderia minimamente ser detalhado. E também, sobre a questão das lâmpadas de LED, os 10 milhões, eu tenho muitas dúvidas. Meu caro secretário Fábio, sabe da estima e consideração que tem para umas pessoas, né? Então, assim, eu quero contribuir com algumas coisas que eu entendo, assim, serem necessárias da forma que está planejada a execução do projeto em cima da aplicação desses 10 milhões. Eu vejo que a cidade e o interior, eles estão com enormes dificuldades. Eu estava no interior ontem e a comunidade está às escuras, lá na Colônia Santo Antônio. O morador lá me falava que falou contigo, inclusive, Marildo, né? Deve ser eleitor teu, né, para falar contigo. Mas, enfim, né, diz assim, a comunidade está clamando para que seja melhorado, né, a iluminação da cidade e no interior. Se nós olharmos a pauta de hoje, se eu não me equivoquei, tem 11 pedidos de melhoria na iluminação pública. E esse empréstimo, gente, para começar, eu vou fazer um parênteses aqui de um outro áudio que eu recebi anonimamente hoje, que estava circulando, dizendo que era 35 milhões em emenda parlamentar. Não, é um empréstimo, conforme o presidente leu aqui, pausadamente, com garantias e Inclusive, está sendo aprovado aqui hoje que, caso o Executivo não consiga pagar esse empréstimo, ele pode buscar recursos adicionais para quitar essa dívida. Então, é um empréstimo, gente, não é emenda parlamentar, bem diferente do que aquele áudio anônimo que circula aí falando que esses recursos estariam disponíveis através da União. Não, eles serão captados junto à Caixa Federal como forma de empréstimo. Mas o que eu gostaria de dizer sobre as lâmpadas, essa questão, que ao meu entender não dá para esperar vir esse dinheiro. Esse dinheiro deve chegar, ao meu ver, considerando a morosidade toda, deve chegar lá por talvez abril, maio, se eu não estiver equivocado, vai, antes de março não vem, e nós vamos ficar mais 6 meses e é preciso. Então, só uma sugestão assim rápida, em outra oportunidade eu quero detalhar mais. Por que não ir já adquirindo uma quantidade de lâmpadas e essas que são retiradas já serem recolocadas nos lugares mais precários? Porque essa questão de retirar tudo e leiloar, que foi o que o prefeito me respondeu, educadamente, eu entendo a posição dele, diz assim, ó, como é que serão acondicionadas todas essas lâmpadas? Como é que eles seriam para ir a leilão? A probabilidade de elas serem leiloadas como sucata é muito grande. Conhecendo como funciona, vai ser terceirizado para troca. Essa é uma outra questão que talvez não daria para linkar com o DMEI, que passa por dificuldades, tivemos lá hoje também. São questões que temos que... Eu, pelo menos como vereador, tento contribuir, como eu sei que a maioria da casa, a intenção é contribuir e não complicar. Então, essas considerações que eu gostaria de fazer, né, como outras questões que eu gostaria de levantar, já foram aqui colocadas pelo meu colega, não vou ficar repetindo só para usar o espaço, né? Então, é com essas necessidades de informações, digamos assim, que eu gostaria de deixar registrado, deixar a minha boa vontade em contribuir. Não são críticas pela crítica, são contribuições que eu tento fazer, sempre foi a minha forma de agir junto com a comunidade, seja ela como vereador ou não. Então, pela votação expressiva, um respeito à votação expressiva que teve o vereador Andrei, o vereador Barrichello, né? Comunidade votou, apoiou, a maioria dos votos, quem seria eu para dizer não, vou votar contra, né? Então, espero e tenho certeza que terão muita responsabilidade ao aplicar esses recursos. Marcos, desejo sucesso com os outros recursos do município para que nós podemos ter uma cidade, né, melhor, melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja no campo, seja na cidade. Então, por isso, eu votarei contrário a esse... melhor dizendo, votarei favorável a esse projeto.
Está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, lideranças já saudadas que fazem parte desse plenário, comunidade como um todo, imprensa escrita, falada, pessoal das redes sociais, que nos acompanham na noite de hoje, nessa importante e, digo, marcante sessão ordinária. Quero iniciar parabenizando o Executivo pela coragem, Chico Xirê. Secretário Chico. De ser audacioso no que tange buscar via empréstimo esse valor para podermos atacar a alta demanda da nossa sociedade no que tange vários quesitos, principalmente infraestrutura. Quero parabenizar os colegas de toda a ordem por mais de 2 meses que está esse projeto na casa. Dizer que nunca, senhor presidente, colegas vereadores, e aqui alguém me corrija se eu estiver errado, Barrichello, que aqui está hoje como prefeito, que eu não lembro de um projeto de empréstimo, seja com qual for o executivo que passou, Bira, chamar os vereadores, antes de encaminhar o projeto à casa, de chamar na prefeitura e explanar o porquê e o desejo do projeto dos 35 milhões. E isso aconteceu. Também foi nessa casa, por solicitação da oposição, através do vereador Busnello, a ideia da criação de uma audiência pública. E essa audiência pública, ela se tornou, Jefferson, colega Jefferson, uma das mais qualificadas que já se aconteceu. Dito, inclusive, no período que estava aqui o colega Bira Teixeira, que ele não viu nenhuma reunião dessa envergadura com todo o aparato do executivo para estar aqui presente para sanar toda e qualquer dúvida que, porventura, um cidadão ou um colega pudesse ter e poder ser sanado. E a audiência foi além. Ela proporcionou o questionamento e depois teve a réplica, se ainda mesmo assim tivesse dúvida a plateia ou os colegas vereadores de poder se pronunciar sobre a questão do projeto. Veja bem. Né? Geralmente, numa audiência, tu faz o questionamento e termina ali. Tu teve a oportunidade de fazer uma réplica. Parabéns aos colegas, a todos que compõem a Comissão de Finanças e Orçamento, que promoveram essa importante e qualificada audiência pública para debater o projeto. Não obstante, ainda se oportunizou aos colegas a proposição de emendas. Se esperou atentamente o encaminhamento das emendas, recepcionada pela comissão, encaminhada por parecer jurídico, tanto da casa como do instituto contratado pela casa. Esperamos os pareceres que, infelizmente, davam vício de origem e não pode ser acatado as emendas. Havia ainda dúvidas de alguns colegas acerca da questão da LED. O diretor Sicas, que está aqui, esteve com a equipe mandada aqui para casa. Mais um momento para sanar a dúvida de alguns colegas naqueles quesitos. Projeto de 35 milhões, isso é público e notório. O prefeito já várias vezes se pronunciou que deverá cumprir aquilo que está no PPA. E o que é o PPA, presidente Jorge? Nada mais, nada menos do que o anseio, a necessidade, o clamor e o pedido da comunidade, que escolheu dentro dessas reuniões aquilo que ela elenca como prioridade. Isso, para si só, já basta e já me convence a votar nesse projeto. E defendo esse projeto. Quem me acompanha sabe que eu tenho defendido desde o início. Aí você me pergunta, bah, Adame, o prefeito vai resolver todos os problemas de Juiz? Claro que não. Mas os problemas que ele vai procurar resolver, eles têm que estar cumprindo o que está no PPA, é um compromisso dele. E cabe a esta casa, nós vereadores, fazer a nossa parte, que é fiscalizar para que isso ocorra. Que esse dinheiro seja aplicado onde tem que ser aplicado. E eu acredito neste governo, como aqui o Jefferson colocou, a sociedade pediu, clamou, gritou nas urnas para a mudança. Então, quero agradecer mais uma vez a todos os colegas que, de uma maneira ou outra, contribuíram para esse processo. E parabenizar o Executivo pelo belo trabalho que fez, capitaneados ali pelo secretário Chico Xerer, no que tange ouvir a comunidade como um todo. Não teve bairro que não teve reunião, não teve comunidade interior que não teve reunião. Todos os espaços possíveis foram permitidos. E isso é um orgulho que eu tenho nesse parlamento, nas discussões, no engrandecimento que teve na questão desse projeto. Por isso, sim, encaminho o meu voto também, senhor presidente, favorável a esse projeto. E que possamos, sim, depois ajudar ao Executivo na fiscalização para que isso possa ser executado. Muito obrigado, é isso. Meu boa noite.
Está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Muito boa noite, senhor presidente, vereadora Bruna, coletivo, vereadora Alexandra, demais vereadores, imprensa que se faz aqui presente, comunidade que se faz presente em peso aqui, alguns secretários também, não irei nominar todas as autoridades aqui, mas em nome do prefeito em exercício, Barrichello, nomino, então, parabenizo aí a presença de todas as autoridades do nosso município. E não poderia deixar de manifestar também, senhor presidente, como desde o princípio, como estava estudando ainda e buscando informações acerca desse projeto, de manifestar-me favoravelmente a ele, como já aconteceu em outros momentos também da nossa comunidade, da prefeitura, enfim, já buscou recursos, vereador Mutley, em outros momentos, claro, não dessa importância, não deste valor, vereador Beto Noronha, mas entendemos também que o advento da pandemia e a situação econômica atual do país, o valor do maquinário, principalmente o maquinário agrícola, ele triplicou de valor. Então, nós não podemos falar aí em 10, 15 milhões para atender essa gama. E a única coisa que para, que nos deixa um pouco apreensivos, que é o que falava o vereador Beto aqui, é a questão das prioridades. Ficou muito claro pelo prefeito Andrei quando nos convidou para ir até a prefeitura apresentar o projeto, como também quando veio aqui, vereador Della Rosa, ficou muito claro que a prioridade é o que está no PPA. Participei de quase todas as reuniões do PPA, vereador Noronha, só que sabemos de que 35 milhões não bastam para suprir as demandas que estão no PPA. Então, precisamos de muito mais, quem sabe 200, 300 milhões. Então, a gente fica apenas nesse anseio. Sabemos aqui, visualizo algumas lideranças comunitárias aí, tanto do Rincão dos Goi, como também da linha 4, em torno ali do Parque Aquático Havaí, que também me ligaram, como ligaram, creio que, para todos os vereadores hoje aqui, Alexandra, Beiço, Josias, presidente do meu partido, também fazendo esse pedido, esse apelo. Mas hoje estamos aqui aprovando os 35 milhões para o aporte do crédito. E o nosso compromisso, nosso comprometimento, que enquanto vereador do PDT, fazer uma oposição construtiva, coesa, propositiva, é de cobrar a boa aplicação desse recurso depois que ele vir para os cofres públicos. Mas o nosso voto hoje, certamente, senhor presidente, favorável. Conversávamos com lideranças, próprio suplente de vereador, o Ivo, que se faz aqui presente, nosso companheiro de longa data aí, também representa a parcela da comunidade, e com certeza iremos cobrar aplicabilidade. E já me manifestei em outros momentos também na imprensa que sou favorável à pavimentação asfáltica do Rincão dos Goi. Eu que venho daquela região, fui criado ali, meus avós residiram muitos anos no Alto da União, que hoje está quase que terminado o calçamento. Eu acho que é mais do que nunca o Rincão dos Goi merece uma pavimentação, seja asfáltica, seja por calçamento, mas entendemos que hoje o asfalto ele é mais, com certeza, é mais em conta custo-benefício. Iremos, então, na sequência aí dos 3 anos e um mês que ainda resta do governo Andrei, cobrar, então, pela boa aplicabilidade desse recurso que certamente hoje será aprovado nessa casa. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Boa noite, presidente, demais integrantes da mesa, vereadora Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores, também nosso vice-prefeito, secretário Chico Ortiz, que está aqui, os demais, na pessoa dele, cumprimento os demais secretários que estão aqui. E vou falar já porque estou falando nele, porque nós estivemos eu participei de quase todas as reuniões do PPA, né, mais de 65 reuniões se teve aqui no nosso município de Juí, e é onde a gente pode ver a clareza do povo.
onde a gente pôde ver as demandas que o povo tem, né? As demandas reprimidas que tem no bairro, no interior, no centro. E quando eu me coloquei à disposição a ser vereador, eu me coloquei à disposição para ser a voz do povo. E é impossível hoje, num projeto tão importante, eu não vim aqui colocar o porquê eu vou votar sim nesse projeto, que acredito que vai ser um dos projetos mais ambiciosos que se tem aqui no município de Juí. Uma, porque dizem que 35 milhões é muito dinheiro. Mas vamos ver, as outras gestões têm 20 milhões que foram pegados de empréstimo e que o Andrei está pagando a conta, o Andrei e o Barrichello estão pagando também dos empréstimos. Dizer que todos nós merecemos uma atenção. Aqui está a linha 6 Leste, né, que vai lá para o parque aquático, né, e que estão todos os dias, assim como muitas linhas também do interior estão comendo poeira e quando chove estão comendo barro, né? É lamentável e a gente sabe, a gente entende vocês, e a gente entende, e a gente precisava, na verdade, quando a gente falava nesse projeto, saber se realmente vai ser calçado a rua que está lá, se realmente vai ser asfaltado, porque é como o Matheus falasse, né? Hoje, se fosse elencar tudo que foi pedido no PPA, iria faltar dinheiro, 35 é apenas 10%. Mas dizer que sim, o meu voto é favorável, porque a maioria das demandas aqui, eu estou apresentando demandas, é problemas com a rua, é problemas de rua, é de estrutura, é tratamento paliativo que vem de anos sendo feito no município de Juí, como tapa-buraco, e quando vê chove de novo, dali duas, três semanas, tem que ir lá fazer o tapa-buraco. É lamentável hoje nós estarmos aqui, mas falando a iluminação pública, quanto é lamentável aqui, mas todas as demandas quase que chegam no gabinete, é aquela senhora, aquele senhor, aquele aposentado, aquele trabalhador, falando da dificuldade que é e a escuridão, o breu que é estar no bairro, estar na vila, né? E, além do mais, o interior falando sobre as ruas, do jeito que estão desburacadas, ruim para o agricultor, para aquele pequeno agricultor que está colhendo e que, infelizmente, hoje faz 30 dias que não chove, né, uma chuva boa e que estão perderam tudo o milho. Dizer que se não tem máquina, não se tem como fazer estradas boas no interior. Então, o meu voto é favoravelmente a esse projeto. Precisava dessa justificativa porque eu me coloquei como voz do povo. O povo quer, é que é obra, o povo quer, ele não quer saber se vai demorar 10 anos para pagar. E, além do mais, dizer aqui que as outras administrações que possam vir, que entendam que quem se coloca à disposição para assumir um executivo, ele coloca-se à disposição para assumir a dívida que os outros fizeram. Então, aqui tem o prêmio e tem o plus, a dívida, né, que vai se indo e assim vai se colocando à disposição. Então, meu voto é favoravelmente e vamos lutar aí com vocês da linha 6 Leste para que seja calçado essa rua, para que vocês tenham dignidade e para que nós conseguimos continuar com o fomento no turismo aqui no município de Juí, porque, como todos sabem, não vou falar o nome porque aqui nós temos bastante parque aquático, mas a dificuldade que é para as pessoas poderem ir até os parques aquáticos, porque em outras cidades há muito mais investimento, há muito mais fomento para a cultura, para o lazer, e aqui no nosso município a gente vê muito pouco. Então, espero que nesses próximos 3 anos nós possamos aqui ver obras acontecendo, e para ver obras, né, Birertal, nós precisamos aprovar, nós não podemos enrolar, a gente precisa acreditar, e Juí é grande demais, e Juí tem potencial, e Juí pode mais. Então, é por isso que nós estamos aqui nesse mandato, e é por isso que eu voto sim. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Josias.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras,
Marcos César Barquelo, nosso prefeito em exercício, em nome seu, todas as autoridades que aqui estão presentes, comunidade em geral, que presencia essa sessão no dia de hoje. Comunidade que nos assiste de casa, a imprensa aqui que já mencionada, os parabéns aos nossos colegas Almir, aí da Rádio Repórter. Enfim, como já foi dito aqui, uma noite importante, uma noite que se decide, se discute o futuro do município que tem uma saúde financeira saudável, que deixou, que assumiu esta gestão com saldo positivo em caixa, com recurso livre, recursos vinculados, muito dinheiro e com uma boa administração. Mas, por questões, e respeitamos, e sempre respeitamos isso, as questões democráticas fez com que mudasse-se o governo. E isso nós temos que respeitar, sim, e entender que o recado da população foi este naquele momento. Porém, temos que entender também que este governo assumiu, sim, compromissos herdados da administração anterior. Compromissos que têm que ser honrados. É assim que funciona. Financiamentos realizados anteriormente, é assim que funciona, não de hoje, mas de sempre. E assim será com os próximos gestores também. Então, precisamos ter clareza. Não estamos fazendo, esse atual governo não está fazendo alguma coisa diferente. Está seguindo como funciona o ciclo da vida. É assim que funciona. Então, não tem nada de anormal. Precisamos, sim, entender por que que este projeto, pensando que o vereador, hoje vice-prefeito e prefeito no cargo, no dia de hoje, Marcos Barquelo, passou tantos anos nessa casa, vereador Andrei passou tantos anos nessa casa, não pode fazer alguns simples questionamentos, atender alguns questionamentos de alguns vereadores, entendendo como funciona o legislativo. Eram questões básicas. Sabemos que o PPA comporta todas essas demandas do município de Juí. Sabemos, entendemos como é que funciona, sabemos como é que é o funcionamento, mas precisamos saber também, e este foi o questionamento, vias urbanas na cidade, vias rurais, quais são? Onde? Então, por que que não veem essas informações? Por que não ser um pouco mais transparente? Por que não? Isso pode se mudar futuramente, se passasse uma lista de planejamento, isso se muda? Se muda. Mas tem que ter essa compreensão. Faltou um pouquinho, não diria de humildade, mas talvez de pensar um pouquinho nos vereadores. Podíamos, sim, ter recebido essas informações de outras formas, de outras maneiras aqui. Buscar recursos, tem várias formas de se buscar recursos. Ficou aí, como já foi dito aqui, 9 milhões de recurso livre, mais de 40 milhões, 50 milhões, não importa exatamente a cifra, em recursos vinculados. Estão buscando mais 35 milhões, vem mais recursos de emendas parlamentares, que é normal, que é possível, que é tranquilo, faz parte do processo democrático. Então, o dinheiro não vai ser problema. Que bom. Que bom que esse governo vai poder começar a trabalhar, a administrar o município de Juí, que até agora estamos terminando aí o 11º mês do ano, vimos muito pouco, muito pouco. Estamos com o orçamento do governo anterior. Mas não faz parte, quando você candidata, não faz parte de um processo democrático, trabalhar com orçamento anterior é novidade agora. Mas nada pode ser feito porque tudo era do orçamento anterior. E não tinha nada previsto. Começa-se um mundo novo. E assim nós esperamos que o Juí pode mais realmente, após a aprovação desses recursos, após recebimento desses recursos, março, abril, seja o mês que for, que realmente possamos ver realmente o porquê que a comunidade mudou. Até lá, esperamos que algumas coisas sejam feitas, afinal de contas, ficou 9 milhões em caixa de recursos livres para ser usado livremente. Por que não na iluminação pública? Por que não nos gargalos mais urgentes que a cidade precisa? Que o interior precisa? Por que não utilizar esse dinheiro? E os recursos que entraram durante o ano de 2021? Por que não foram utilizados? Precisamos iniciar o governo. Precisamos, sim, dar uma satisfação. E é isso, sim, que nós, vereadores, não vamos se furtar da nossa responsabilidade e este vereador também não vai se furtar dessa responsabilidade. Vamos votar favorável, sim, ao projeto. Porque, assim como já foi feito nas administrações trabalhistas nesse município, que muito produziu nesse município, que muito transformou essa cidade. Agora também precisamos ver até onde vai a mudança. Precisamos apostar. E nós, como é de obrigação de todos nós vereadores, dos 15 vereadores, a fiscalização é o nosso papel. E assim será. E vamos, com toda a consciência, com toda a coerência, vamos estar acompanhando todos os investimentos que o governo municipal irá fazer para acompanhar exatamente o cumprimento e a execução, se esses valores vierem, porque é até 35 milhões. Ainda depende de financiamentos, ainda depende de concordâncias. Precisamos ainda conhecer a forma de financiamento junto à Caixa Federal. Não venham para nós também, não venham. As documentações não acompanharam o projeto. 35 milhões no geral, não especificou, no projeto não tem especificado. Foi dito, mas não escrito. Por que não foi escrito? Por quê? Então, precisaríamos, sim, ter mais clareza em alguns pontos do projeto. Tivemos alguns momentos de esclarecimentos por parte do secretário Daniel na audiência pública. Somente por ele. Os demais não esclareceram as coisas devidamente. Então, precisamos, sim, aprovado o projeto, e assim será o meu voto, precisamos ter a clareza de que forma vai ser utilizado esses valores. Nós vamos estar junto à comunidade, porque a comunidade precisa. Sempre é necessário investimento, seja no bairro, seja no centro, seja no interior, seja no meio ambiente, na saúde, em todas as áreas. Precisamos sempre estar investindo, precisamos estar sempre avançando. E, quem sabe, algumas coisas possam começar a acontecer no município de Juí. Porque até agora, terminando o mês de novembro, aí pouco se viu, ou quase nada. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim. Vereadora Bruna Gugliani. Não vai falar, Cleuton?
Primeiramente, então, boa noite a toda a comunidade aqui, às gurias, a quem nos assiste, os internautas, aos colegas, vereadores. Gostaria de cumprimentar o atual prefeito em exercício, Marcos Baichello. Bom tê-lo de volta aqui na tua casa. Vou ser rápida e curta. Eu acho que os momentos de debate já foram precedidos aqui hoje, neste momento de votação. Um dos principais desafios de uma administração pública é oferir capacidade de investimento. Principalmente, vereadora Adami, quando se fala em infraestrutura e programas. E aí nós, do mandato coletivo, temos a convicção de que o Poder Legislativo, esta casa, deve dar suporte ao Executivo. E é isso que nós vamos fazer neste projeto de lei hoje. Conforme o nosso comprometimento com o desenvolvimento de infraestrutura e de programas, como esses que vão ser executados através deste aporte que vai ser buscado ainda junto à Caixa Econômica Federal, nós nos votamos favoravelmente a esse projeto de lei, porque o nosso compromisso é com o desenvolvimento. Nosso compromisso não é em votar contra a viabilidade de gestão do Executivo. Muito pelo contrário, é dar contribuições e fornecer estes meios, assim como nós fizemos, vereadora Adami, ao longo de todos esses dias que esteve esse projeto aqui na Câmara. Da nossa parte, seria isso. Obrigada.
Com a palavra, vereador Cleuton Rolim.
Boa noite, senhor presidente Jorge Amaral. Quero cumprimentar o vice-prefeito, o prefeito, assim cumprimento as demais autoridades presentes. Ao pessoal da mídia, vereadores, edis, Bruna, coletivo, Alexandra. Quando a gente escolhe ser candidato e é eleito vereador e diplomado, e quando se toma posse, Você assume responsabilidades. Somos seres políticos por natureza. Quando você assume um cargo, dobra esse compromisso. Eu quero falar aqui que recebi vários telefonemas durante o dia. Refleti, no auge dos meus 44 anos de idade, passou pelo crivo da minha razão, e eu tenho uma identidade, eu tenho um CPF, eu tenho uma, sou original. Sou a favor do investimento em melhorias, tanto no interior como na cidade. Se vive num sistema capitalista onde o dinheiro não é do executivo, não é das pessoas, mas sim da economia. Eu quero falar aqui que eu não concordo em relação à iluminação pública. Por que que eu não concordo? Eu tenho em torno de 23 anos de Departamento Municipal de Energia Elétrica de Juiz. E eu sei aonde que vai parar esse material. Temos aí, digamos, 20% de iluminação pública que não está funcionando. Eu sou a favor, aonde tem uma lâmpada queimada, gradualmente ser trocado. Se vive num sistema de crise econômica, aonde o futuro a Deus pertence. Eu estava lendo uma notícia no final de semana, não veio o nome do avião, que ele foi projetado para enfrentar o fim do mundo e foi parado por uma ave. Olha o tamanho, por uma ave. E esse avião, os melhores cientistas, os melhores profissionais pensaram e executaram. E quando eu subi aqui na casa e fiz a base das pessoas que me apoiaram e as pessoas que eu estou representando, escutei cada um atenciosamente. Ficou muito vago, ficou muito amplo, e aqui se diz, eu estou aqui pensando na coletividade. O Andrei não era meu candidato, o Barrichello não era meu candidato. Isso faz parte da democracia. E a política é feita por grandes homens. E você tem que tomar uma posição. O meu voto é contra a este projeto. Por que que é contra? São 10 milhões em iluminação pública. E eu vou usar da minha experiência. Esse material vai virar sucata. Tem outros gargalos. Então, nessa casa, os demais colegas votaram a favor. E eu quero dizer que o meu voto é contra. Obrigado.
A plateia não pode se manifestar, por favor. Está com a palavra vereador Bira. Vai querer usar a palavra ou não? Não? A palavra continua à disposição, vereador Valdenei Popai.
Senhor presidente, demais colegas, vereador, vereadora Bruna, vereadora Alexandra, nosso vice-prefeito, que hoje está incumbido de prefeito de Juí, cumprimento os demais secretários, lideranças de bairros e a nossa comunidade em geral. Venho aqui deixar que o meu voto é sim, porque eu confio no meu prefeito, porque eu acompanhei praticamente todos os PPAs de todos os bairros inclusive dos distritos do interior. Eu escutei cada morador suplicando melhorias em suas comunidades. Durante esse trajeto, que a gente acompanhou, coordenado pelo nosso secretário Chico Ortiz, e muito bem coordenado, ouvimos várias demandas da nossa comunidade. E precisamos, sim, dar continuidade nos projetos, atender as demandas da nossa comunidade. Meu muito obrigado.
Mais alguém deseja se manifestar? Algum vereador? Como ninguém mais deseja se manifestar, eu vou colocar o projeto, então, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Projeto aprovado. Com um voto contrário, voto do vereador Cleuton Rolim. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 95 de 2021, autor Poder Executivo, relator Ubiratã Ertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão está disposto aos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração de controle e orçamento de balanço da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal. Considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve usar área e se parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 19 de novembro de 2021, Ricardo Adame, vereador-presidente, Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente, Adalberto Oliveira, Adalberto Noronha, vereador, Ubiratã Ertal, vereador-relator, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco imediatamente em votação o projeto. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de 95 de 2021, processo de número 2.492 de 2021, Poder Executivo, relator Valdenei dos Santos, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessário também a observância nas regras estabelecidas da Lei Complementar 95. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, a hora expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dar de forma favorável a aprovação e tramitação do projeto de lei. É o parecer, salvo o meu juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, 19 de novembro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 97-2021. Relator Ubiratã Ertal, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema. Considerando os fundamentos legais e financeiros expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve usar área de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 73 de 2021. Bruna Gubiani, coletivo, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando a justificativa analisada acima, debate do processo, a senadoria resolve zarar de forma favorável o projeto de lei. É o parecer, salvo nas vistas, salvo
comissão. Pessoal, a sessão não terminou. Eu, por favor, agradeço imensamente a presença de todos, mas nós seguimos trabalhando.
Vai ter que suspender.
Eu aguardo o silêncio do pessoal para continuar o nosso trabalho, senão serei obrigado a suspender a sessão. Eu vou suspender a sessão durante 5 minutos, até que o pessoal decida ou participar, ou então, quem vai para casa, mas está difícil de continuar assim. Está suspensa a sessão por 5 minutos.
Eu já li, bota a votação.
Reaberto os trabalhos, conto com o silêncio do plenário. Peço aos demais vereadores que tomem seus assentos. Coloco em discussão o projeto de lei lido pelo secretário, que autoriza o executivo a repassar recursos para o serviço social para fins que menciono. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Josias Pinheiro.
Senhor presidente, depois de um barulho grande na casa, vamos ver se a gente consegue retomar os trabalhos. Sou favorável, sim, a esse repasse dos R$11 mil do Executivo ao Serviço Social do Comércio. Porém, quero fazer algumas observações e alguns questionamentos. O SESC realizou a Feira do Livro em Cruz Alta, Santa Rosa, pegar esses municípios próximos, na praça, onde os livreiros, que têm o seu ganha-pão, puderam lá vender seu livro. Estamos repassando R$11 mil para uma feira virtual. Feira virtual. Qual é o custo de uma questão virtual? Além do recurso do executivo, tem recurso de patrocínios privados, particulares, para essa feira. Precisaríamos de novo algumas informações. Mas como a feira começa amanhã, né, 23, e uma vez me disseram que agora ia ser diferente, que os projetos iam vir com antecedência para essa casa. Que no nosso tempo do PDT, os projetos vinham em cima do laço. Parece que as coisas não mudaram tanto assim. Não mudaram. Cadê a antecedência dos projetos para que se pudéssemos discutir melhor e avaliar? Importante a Feira do Livro, mas importante que a gente pudesse fazer ela na praça. Ah, a praça não pode porque tem alguns problemas de PPCI, me parece, é isto, né? Alguma coisa assim, não tenho certeza. Mas vamos fazer na Estação Férrea, lá na Estação da Cultura, o Sadistra passou. Vamos fazer em outro local. Vamos, por que não demos a oportunidade aos livreiros? Eram 8, 10 livreiros que todos os anos, todas as feiras do livro, colocam a sua casinha lá na praça, as crianças vão lá, compram o seu livro, adquirem. Tantas outras coisas estão liberadas, gente. Tantas coisas. Então, faltou, sim, um pouquinho de sensibilidade. Não sei se foi por parte do SESC ou por parte do executivo. Não foi por causa dos livreiros. Eles queriam, e eles pediram, e eles solicitaram, mas não foram ouvidos. Então, a nossa colocação aqui, que foi lamentável, uma pena, que os nossos livreiros não puderam ir para um local apropriado para que as crianças pudessem ter acesso à literatura e que eles pudessem ter um ganho a mais depois de tantas dificuldades no período da pandemia. Então fica aí o nosso registro e que a gente possa, e eu vou estar solicitando sim, como vereador, quero saber de que forma será utilizado esses recursos, porque não acompanhou um plano de trabalho ao projeto que está sendo aprovado na noite de hoje.
Projeto continua em discussão. Como ninguém deseja se manifestar, coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 20/2021, de autoria de Matheus Pompeu. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Medianeira Transportes, solicitando a instalação de uma parada de ônibus em frente à Escola Estadual Otávio Caruso Brochado da Rocha. Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco imediatamente em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos.
Questão de ordem, presidente. Gostaria de colocar um requerimento de autoria minha para a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, sobre a 13 de maio, bem no decidão ali, perto do número 1952, que eles abriram para fazer um conserto, consertaram, mas ficou um buraco imenso. E no sábado teve um acidente de um motoboy ali, onde ficou gravemente ferido. E sem contar que está causando um transtorno ali na comunidade, porque a parte da 13 de maio ali é estreita, é uma dificuldade imensa e vai ocasionar, quanto mais eles demorar, vai ocasionar mais ainda acidentes ali naquela localidade.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Requerimento número 21 de Matheus Pompeu. Senhor, assunto envio de ofício. Senhor secretário fará a leitura.
Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio de ofício à Secretaria Estadual de Educação, solicitando melhorias na infraestrutura da Escola Otávio Brochado da Rocha.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 18, de autoria de Ubiratã Machado Hertal. Assunto, envio de ofício. O senhor secretário fará a leitura.
Signatário, vereador, integrante da bancada do PL, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministra do Estado, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, solicitando que reveja o posicionamento de fechamento da Unidade Técnica Regional Agropecuária do MAPA em Ijuí, tendo em vista que a Ultra Ijuí RS é a única unidade do MAPA localizada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a qual possui atualmente 216 municípios, de acordo com o Conselho Regional de Desenvolvimento, em 2017. A região possui a maior bacia leiteira do RS, com cerca de 70% da produção de leite do estado, e conta com aproximadamente 9 fábricas de laticínio e 28 pontos de refrigeração de leite. Adicionalmente, a região noroeste do estado também possui a maior plantel de suínos RS, com mais de 60% dos animais, possui 6 abatedouros de suíno e 1 de ave com serviços de inspeção federal, cerca de 70 fábricas de ração de bovinos, suínos e aves e mais de 500 abastecimentos comerciantes de produtos de uso veterinários registrados pelo MAPA. Na área agrícola, a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul responde por mais da metade da área plantada de soja e milho do RS. Toda cadeia produtiva agrícola da região noroeste do estado passa pelo MAPA, desde a fiscalização da produção de sementes e a manutenção da qualidade dos fertilizantes, até mesmo o uso correto de agroquímicos de modo a prevenir seus resíduos nos alimentos, é de competência da Ultra e Juí nessa região. A unidade do MAPA de IRS também possui uma localização privilegiada em relação à fiscalização de fronteiras, estando apenas a 130 quilômetros da Argentina. Em outubro desse ano, por meio do programa Vigi Fronteiras, uma ação do MAPA realizada em conjunto com a Receita Federal e Secretaria Estadual de Agricultura do RS, foram apreendidos 350 toneladas de insumos agropecuários irregulares, incluindo os produtos veterinários, agrotóxicos, sementes, alimentos para animais, produtos de origem animal, entre outros. Apesar da importância da região da produção agropecuária no estado, a unidade do MAPA Juiz está sendo questionada sobre o encerramento de suas atividades. A portaria do MAPA de número 13, 4 de novembro de 2021, não reconhece a estrutura aqui que existe, extinguindo o cargo de chefia dessa unidade. A UTGI está em funcionamento há mais de 40 anos, atendendo a população de 216 municípios da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, muito profissionalismo e respeito ao cidadão. Na atualidade, conta com 7 servidores, sendo 2 e 3 servidores administrativos. Com o fechamento da unidade, a falta de fiscalização nessa região poderá expor os produtores e a sociedade a riscos sanitários, além de comprometer a segurança alimentar da produção local.
Questão de ordem, palavra vereador Bira Hertal.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que ainda aqui está presente e o que nos assiste pelas redes sociais e nos canais que fazem a transmissão dessa sessão. Eu gostaria aqui de pedir, nós temos aí uma proposição também dos vereadores Matheus e do Rodrigo Noronha, com relação ao mesmo tema, uma moção de apelo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, a unidade técnica aqui de Juí, ela é de fundamental importância. Então, eu gostaria de agregar a essa moção, Rodrigo, então, além desse ofício aqui, então, retirar o ofício, para que fique só uma questão, então, da moção, que todos nós, vereadores, já assinamos, mas que ela se estenda. Vice-prefeito Marcos Barquello, um abraço. Nós queremos, então, que ela chegue, que essa moção, então, seja encaminhada à Câmara Federal, ao Congresso, ao Senado, aos nossos senadores aqui do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, aos nossos deputados federais, à nossa bancada gaúcha, que temos como líder o deputado Giovanni Cherini, que essa moção, então, se estenda a todos os meios políticos necessários para que seja sensibilizado com o não fechamento desta importante unidade técnica que abrange 216 municípios, 9 fábricas de laticínios e 28 postos de refrigeração, com cerca de 70% da produção de leite do estado. Então, fechar essa unidade não tem cabimento. Então, nesse sentido, que eu gostaria então de retirar esse pedido de ofício e incorporar aí junto à moção de apoio dos vereadores, os colegas aí, Matheus Pompeu e Rodrigo Noronha. Muito obrigado.
Moção número 58, de autoria de Matheus Pompeu, Rodrigo Noronha e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
Senhores Consignatórios, vereadores requerem os termos remitentes à consignação nos anais dessa casa, à Câmara dos Deputados, da moção de apelo ao não fechamento da Unidade Técnica Regional Agropecuária de Juí RS, Ultra e Juí RS. A Ultra e Juí RS é a única unidade do mapa localizada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a qual possui atualmente 216 municípios, de acordo com o Conselho Regional de Desenvolvimento. A região possui a maior bacia leiteira do Rio Grande do Sul, a cerca de 70% da produção de leite do estado, e conta com aproximadamente 9 fábricas de laticínio e 28 postos de refrigeração de leite. Atenciosamente, adicionalmente, a região noroeste do estado também possui a maior plantel de suíno do Rio Grande do Sul, com mais de 60% dos animais, possui 6 abatedores de suínos, 1 de aves e serviço de inspeção federal, cerca de 70 fábricas de ração de bovinos, suínos e aves e mais de 500 estabelecimentos comerciantes de produtos de uso veterinário registrados pelo MAPA. Na área agrícola, a região noroeste do Rio Grande do Sul corresponde por mais da metade da área plantada de soja e milho do Rio Grande do Sul. Toda a cadeia produtiva agrícola da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul passa pelo MAPA, desde a fiscalização da produção de sementes e a manutenção da qualidade de fertilizante, até mesmo o uso correto de agroquímicos de modo para prevenir seus resíduos nos alimentos. É de competência da Ultra e Juí nessa região. A unidade do MAPA e Juí RS também possui uma localização privilegiada em relação à fiscalização das fronteiras, estando apenas a 130 km da Argentina em outubro desse ano, por meio do programa Vigi Fronteiras, uma ação do MAPA realizada em conjunto com a Receita Federal e Secretaria Estadual de Agricultura RS, foram apreendidos 350 toneladas de insumos agropecuários irregulares, incluindo produtos de veterinários, agrotóxicos, sementes, alimentos para animais, produtos de origem animal, entre outros. Apesar da importância da região na produção agropecuária do estado, a unidade do MAPA e Juí RS está sendo questionada sobre o encerramento de suas atividades. A portaria COGEP, MAPA, número 13, 4 de novembro de 2021, não reconhece a estrutura aqui existente, atingindo o cargo de chefia da unidade. A Ultra está em funcionamento há mais de 40 anos, atendendo a população de 216 municípios da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com muito profissionalismo e respeito ao cidadão. Conta com 7 servidores. Com o fechamento da unidade e a falta de fiscalização nessa região, poderá expor os produtores e a sociedade a riscos sanitários, além de comprometer a segurança alimentar da população local.
Está em discussão a moção. Com a palavra, o vereador Matheus, proponente da moção.
Boa noite novamente, senhor presidente, Bruna, Gubiani, coletivo, Alexandre, demais vereadores. Enfim, é um tema bem, bem polêmico que nos atinge diretamente aqui na comunidade Vi. Mais uma entidade federal, vereador Mutli, que tentam tirar do nosso município. Então, eu escutava atentamente aí a fala do vereador Bira Hertal, que também fez um requerimento nesse sentido, né, vereador Bira? E sabemos também, informações, conversamos hoje à tarde, que o prefeito também está em Brasília levando esse requerimento. E é algo que chegou, acho que em todos os gabinetes, vereador Josias, esse pedido, né, para não fechamento dessa unidade. E a sugestão minha e do vereador Rodrigo Noronha, que também é proponente dessa moção, seria ser uma moção por todas as bancadas, vereador Jorge, para ganhar corpo, ganhar força, para nós termos voz aqui. Daqui a pouco o Juí vai voltar a ser colônia, né? Tudo que é de importante, as entidades, por mais que tenha apenas 6 funcionários, mas tem uma representatividade, um trabalho de suma importância para o nosso município. Então a gente precisa, com certeza, dar esse apoio, essa guarida e brigar para ser mantida essa unidade aqui no nosso município. Seria isso. Muito obrigado.
Mais alguém deseja se manifestar? Então, vamos colocar a moção como de todas as bancadas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações constantes na pauta. E passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Paulo Braga.
Boa noite novamente a todos que estão participando virtualmente e também aqui na casa. Relatando aqui que dia 19 desse mês ocorreu, entre as atividades proporcionadas pela Coordenadoria da Mulher, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, arte e cultura afro-brasileira em evidência. Né? Quero parabenizar a Carla Mussi, coordenadora da Coordenadoria da Mulher, e também a Mônica, que é a servidora. E ali eu fui convidado, juntamente com demais lideranças, né, onde que estava também a Secretaria de Cultura e também a Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, algumas casas de religiões, eu enquanto vereador, a Deise enquanto comissão, presidente da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB de Juí e várias outras entidades fazendo uma fala. Né, um dia ímpar no município de Juí, um dia ímpar historicamente desses 130 anos do município, que nunca se teve uma fala assim que envolvesse as casas de religiões e também temas tão importantes. Também dizer que no dia 20 agora foi o dia da consciência negra, né? E eu quero deixar aqui uma fala do nosso saudoso Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou por ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. Então, respeitar todas as religiões, respeitar todas as raças, né, é fundamental para que a gente continue e para que a gente avance mais nas políticas públicas e também que a gente consiga o respeito que todo mundo quer. Né? Podemos fazer essas falas e parabenizar a todos. Né? Hoje, um movimento importante aqui nessa casa, quero parabenizar os vereadores, né, que votaram favoravelmente ao projeto dos 35 milhões e também dizer que faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, onde a gente teve aqui muitos debates, né, e que hoje, com certeza, o povo de Juí está recebendo e vai receber esses investimentos da melhor forma possível. E que aqui a gente está para fiscalizar, né, nós temos livre acesso no município inteiro para ir nas ruas, ir nos bairros, ir na comunidade, ir no interior para fazer a fiscalização. Então, é esse o papel que a gente está fazendo, é isso que a gente quer fazer e é isso que a gente vai continuar fazendo aqui no município de Juí.
Pois não, com a palavra.
Presidente, eu quero pedir nessa casa aqui, quando ocorrer a votação desse nível, desse escalão, que tenha segurança aqui. Porque é inadmissível um vereador ser xingado aqui na tribuna e não tomar a posição. E hoje eu não estou de parabéns. Eu tenho minha posição bem clara. Porque é vergonhoso, hoje sou eu, ser xingado aqui nessa casa. Inadmissível. E alguns colegas debochando. Eu falei que eu sou vereador. Eu sou oposição e tenho minha posição bem clara aqui. Esses debochos que eu olhei aqui hoje, nós temos mais 3 anos ainda. Mais 3 anos para mostrar quem é quem aqui dentro. Que fique bem claro. E como presidente Jorge Amaral, tem que ter uma posição. Hoje fui eu ofendido aqui. Não me pensem a rei quando foi vocês. O tamanho dessa casa, numa votação dessas, puta que pariu, vá meu repúdio, retiro a palavra. Inadmissível. Então, os próximos presidentes, as próximas sessões, onde tiver votação dessa vergadura, que tenha segurança aqui. Obrigado.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, colegas, comunidade que nos acompanha, eu quero aqui registrar que nós tivemos, enfim, um importante processo eleitoral no último dia 18, aonde foram eleitos os representantes dos servidores públicos e servidoras para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Previjuí. Previjuí, que todos nós sabemos a importância que tem para o nosso município, não só para a questão previdenciária dos servidores, mas o quanto isso impacta também na questão da economia do nosso município. E ainda mais pelo fato de que o tema Previjuí foi de objeto intenso de debate durante o último processo eleitoral. Foram eleitos para o Conselho de Administração Caroline Pache As, que inclusive é servidora da Previjuí, eu acho que uma questão importante aqui é salientar a eleição da Carol, mediante todo o aspecto, enfim, que teve em torno da Previjuí, principalmente durante o período eleitoral. Eleandro José Lisotti, ex-secretário municipal de Educação, Rogério Ferreira Costa, do sindicato, a Tânia Gobo, pelos aposentados, o Luciano Malaquias, do DEMEI, e a nossa colega aqui, a Lígia, da Câmara de Vereadores. São os membros titulares. E aí tem os suplentes, né? Primeiro suplente, o Rudimar, segundo, Angelito, terceiro, Ederson, a quarta suplente, Alcida, mais conhecida como Cida, quinta suplente, Amara, e o sexto suplente, o Júlio César. Conselho Fiscal, efetivos, o Paulo Roberto Barcelos, segundo, o Eliseu de Almeida Barcelos, terceiro, Adriana Schreiber, e o suplente, Odilon Antônio Alves, que foi só quatro candidatos, sendo um suplente. Mas, pelo menos, de registrar a importância dessa eleição, do que tange a questão da instituição previdenciária aqui do município de Juí, da rede de servidores públicos municipais, também cabe aqui a registrar que, para surpresa, a ex-presidente indicada pelo prefeito, pela atual administração, ela simplesmente do cargo, pediu demissão de uma forma, me parece que inclusive surpreendente, para surpresa até dos servidores, de uma maneira em geral. Até agora não se sabe ainda qual o motivo. Não sei se, talvez, quem sabe, para o prefeito ela deva ter justificado, até porque foi uma indicação, então, do chefe do executivo. E nesse momento, interinamente, está respondendo, foi nomeado presidente o nosso colega, servidor aqui concursado, Regis, da Câmara de Vereadores, até que se defina esse processo, até porque essa decisão dela trouxe algumas consequências. Uma das questões é de que, nesse momento, nós não temos o certificado de regularidade previdenciária. Isso significa, vereador Ricardo, de que o município não está apto a receber recursos, enquanto não regularizar a situação. Então, algumas questões que é importante nós aqui registrar sobre a Previjuí, para além da eleição, esse fato aqui também acontecido. E quando nós discutimos aqui o projeto da operação de crédito dos 35 milhões, eu quero deixar registrado, por mais que seja conhecimento público, na gestão anterior, no mandato anterior, eu não estava na base do governo e viabilizamos, sim, muitos recursos para o município de Juí.
assim como estamos fazendo agora também nesse mandato. Por favor, ocupar o espaço de liderança.
Será, Corpla.
Assim como estão fazendo nesse mandato. Então, nós não somos contra a vinda de recursos para o município de Gia, ao contrário, nós viabilizamos a vinda de recursos. E me traz preocupação, inclusive, é a demora da aplicação de alguns recursos que nós já viabilizamos. Por exemplo, 250 mil para a revitalização das praças do Bairro Jardim e Modelo. Foi anunciado no dia 8 de março do ano passado pelo deputado federal Bongás, presente aqui no município. Recém agora está em processo licitatório. Passou-se 9 meses, quase 10 da gestão anterior e 11 meses da atual gestão. Precisamos de recursos. Agora, essa morosidade também é inaceitável, aqueles recursos que já estão disponíveis. 500 mil para a pavimentação de ruas. E demos uma prioridade para aquelas ruas onde não tem pavimentação nenhuma. Também estamos aguardando. Tendo uma licitação ao qual a empresa desistiu, faz mais de 2 meses para atualização da planilha e encaminhar um novo processo licitatório e ainda não foi feito. Parte desses 500 mil, que é 250 desse ano, ainda não estão prontos também os projetos de engenharia. Também viabilizando mais 225 mil para a reforma do posto do bairro Pindorama no orçamento desse ano, todas elas verbas destinadas pelo deputado federal Bongás. E quero aqui já deixar registrado que já está acertado, inclusive, com a própria administração municipal, mais 500 mil para o ano que vem para ajudar a construir os postos de saúde na região sul aqui do nosso município. Ainda definir qual região será. Nós temos duas regiões ali que tem demanda, tem necessidade. Burtete, Mundstock e Progresso é uma das regiões. A outra região abrange 4 bairros, São Paulo, Burtete, São Paulo, Amastron, Sol Nascente e Barro das Chácaras. Mas quero aqui deixar registrado que o recurso já está garantido, inclusive, já acertado com os gestores da área da saúde e até mesmo com o próprio prefeito, aonde deverá o município colocar o restante como contrapartida para a construção dessa unidade de saúde, visando melhorar a qualidade da prestação de serviço à comunidade. E fiz essas considerações e registro antes, porque quero agora aqui fazer uma cobrança em relação à área da saúde e à atual gestão. Primeira delas, já há algum tempo, desse período de quase 2 meses, moradores e trabalhadores do posto da área da saúde no bairro Alvorada estão reclamando pelo fato de não ter disponível telefone. Gente, é um absurdo isso. O morador, em época de pandemia, tu tem que ir lá no posto para buscar uma informação. Bom, e não é um dia, 2 dias, uma semana, é quase 2 meses. Esses dias atrás, fui levar meu pai para consultar com um médico cardiovascular ali no prédio da Secretaria de Saúde. Para minha surpresa, o vereador Josias, que era o secretário de Saúde, durante o espaço do meio-dia, aquele intervalo fica fechado o prédio, quando antes ficava aberto. Uma falta de humanidade no atendimento, no acolhimento das pessoas. Bom, começa o atendimento a 1h30, por que que vão antes? Aí tem várias coisas que influenciam nessa questão de antes. Pessoas que trabalham, que vão lá para tentar ser o primeiro atendido para poder voltar para o seu trabalho. Pessoas idosas e outros que dependem de ônibus, ou chegam antes ou chegam depois. Mas independente de qualquer outra situação, não é o atendimento, mas é o acolhimento das pessoas. Nós temos uma estrutura invejável na área da saúde, inclusive daquele prédio, para abrir durante esse horário de meio-dia, as pessoas poderem sentar e aguardar o seu atendimento. Pessoas com muitos problemas de saúde, alguns inclusive não conseguem nem ficar em pé. O dia que eu estava lá com meu pai, pessoas idosas com muleta. Então, realmente, problema de gestão. Não é problema dos servidores, é problema de gestão, de organização. Que humanização é essa? Que gestão técnica é essa? Quando não consegue olhar com um olhar diferente para as necessidades da população. Questões simples e que ainda permanecem. E que muitas vezes não aceitam, inclusive, a sugestão e a cobrança nossa aqui do Parlamento. Uma outra questão na área da saúde que já está pipocando, vereador Jorge Amaral, o senhor que também é da área, não sei se já chegou para o senhor ou não. Nos postos de saúde dos bairros, as pessoas têm lugares que estão indo às 4h30, 5 horas da manhã para buscar atendimento. Há, novamente, algo que nós já tínhamos conseguido superar. Tem agendamentos que está lá para o dia 20 de dezembro. E há de se considerar que vamos chegar ao final do ano, vamos vir um período de férias, quando que as pessoas vão conseguir ter o devido atendimento? Então, muitas vezes, não é só questão de recursos disponíveis para fazer investimentos. Muitas vezes, é questão de gestão e, nesse caso, está precária e muito precária a gestão, não só na área da saúde, poderia aqui elencar e vamos fazer no devido tempo várias outras secretarias, várias outras, que realmente não correspondem e nós estamos quase que finalizando o ano. É isso, senhor presidente.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Jefferson Bela Rosa.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade em que nos assiste presencialmente ou pelas redes, eu gostaria de rapidamente fazer um registro aqui de um evento que ocorreu no sábado na Praça da República, onde o Sindicato dos Contabilistas entregou medalhas de participação a um desafio virtual de corpo ativo. Foram 30 dias de muito movimento, que os contadores e também a comunidade participou, com o objetivo da prática de exercícios físicos visando saúde e mudança de hábitos. E o objetivo foi atingido pelo número de participantes. Esse é o depoimento da presidente Luciana Schneider. Então, eu gostaria de registrar aqui o belo trabalho feito pelos contabilistas aqui no município, que, além de entregar as medalhas, cada participante que recebia trazia 1 quilo de alimento não perecível que foi destinado à Liga de Combate ao Câncer. Então, eu como contador também, me sinto bastante lisonjeado com as ações feitas, muito para além do trabalho contábil tradicional que é feito pelo contador, que mudou bastante essa profissão nos últimos anos, tendo um caráter mais gestor do que simplesmente o guarda-livros, como era conhecido antigamente, né? Então, para além disso, os trabalhos que são realizados pelos contabilistas em Ijuí, um trabalho de inclusão social, um trabalho de participação junto à comunidade, que me deixa bastante satisfeito. E para concluir, eu gostaria de dizer que, como assumi por 30 dias, então essa é a minha última sessão, né? Que ainda terei a semana como vereador no prazo, mas na próxima sessão o titular da cadeira aí, meu colega Busnello, estará reassumindo, né? Então gostaria de agradecer, presidente, o acolhimento dos servidores da casa, todos aí muito bem acolhidos, os colegas também, deixar registrado aqui. Ainda estarei na casa durante essa semana, mas é sempre o Jefferson Dalla Rosa, uma pessoa que busca o diálogo, busca fazer a crítica construtiva, né? Nunca querendo ofender ninguém, sempre querendo dialogar pelo melhor da comunidade ijuiense. Então, ainda fico na casa durante essa semana, a gente vai incomodar mais um pouco aí, Lígia, né? Mas aí na próxima sessão não estarei aqui. Deixo meus agradecimentos aqui registrado também à comunidade que interagiu comigo e fico à disposição também como suplente de vereador aí para interagir e trazer junto a esse legislativo e também o executivo, quando necessário, as demandas que eu puder auxiliar. Era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado.
No grande expediente, com a palavra, vereador Bira Hertal. É o último inscrito, para vocês ficarem tranquilos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os que ainda estão aqui presentes conosco, quero destacar, presidente, e agradecer aqui, primeiramente, a servidora Lígia Carnelucci, pelo empenho que teve na condução, na organização do primeiro simpósio sobre mobilidade aqui ocorrido na última sexta-feira, nessa casa, onde nós tivemos importantes presenças, embora virtual, de técnicos, engenheiros, arquitetos do mais alto gabarito, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, mas também a nível nacional. Agradecer ao Alexandre Rezende, que é secretário executivo da Associação Nacional de Transporte Público, que nos brindou com uma brilhante palestra. Agradecer à arquiteta Ida Bianchi, do Instituto Procidades, que nos brindou também com a sua participação. Ela que foi uma das idealizadoras do plano de mobilidade. Aqui ainda presente o ex-vice-prefeito Bira Teixeira, que na época também estava conosco. Agradecer a presença também do professor Carlos Félix, da Universidade Federal de Santa Maria, premiado nacionalmente pelos seus projetos na área de transporte e trânsito. Agradecer ao Rui Pires, arquiteto que desenvolve projetos de mobilidade urbana em todo o país. E agradecer aos colegas vereadores que estiveram presentes, à comunidade que participou, e dizer agradecimento também ao Fábio Franzi, secretário de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, ao Roberto, coordenador de trânsito, Marcos Roberto, nosso coordenador de trânsito. Tivemos aqui um público seleto com representação dos CFCs, representação do sindicato, e foi um grande debate. E a servidora Lígia, com muito esmero, buscou o contato com esses palestrantes que nós sugerimos. Infelizmente, não pudemos fazer... Desculpa aqui, eu tava já ia me esquecer da professora Tanile, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unijuí, que colaborou conosco. O João Prateado, diretor da casa, que também teve um papel preponderante para que nós pudéssemos, né, João, transmitir online esse primeiro simpósio. A todos os que fazem parte da Comissão de Mobilidade, vereador Valdinei Popai, Bruna, vereador Busnello, vereador Rodrigo Noronha, não me lembro mais alguém, Lígia. Por favor, tu me sopra aí o nome dos componentes aí. Já falei das gurias do coletivo. Então, um tema que, como todos os palestrantes debateram e nós fizemos os encaminhamentos, é um tema que apaixona. E é por isso que eu busquei, na minha qualificação profissional, uma pós-graduação na área e carrego esse slogan do Bira do Trânsito, porque é apaixonante, vereador Jorge. Porque talvez dos órgãos de uma organização estatal, o órgão municipal, estadual e nacional de trânsito é o que atinge 100% da população. A mobilidade, ela se dá de várias formas, de vários modais, seja ela por hidrovias, por rodovias, vias aéreas, mas especialmente em nossa cidade, nós temos três modais: o deslocamento a pé, o cicloviário e o automotivo. E nesse sentido, é que lá atrás nós propusemos o plano de mobilidade, que completa 10 anos, e que precisa de uma vez por todas. Nós tivemos avanços em 2013 a 2016, quando esse plano era de 2011, mas nós precisamos mais. Nós ficamos um tempo com ele engavetado e agora nós temos esse compromisso do prefeito Andrei, um compromisso assumido aqui nesse simpósio pelo secretário Fábio Franzen, de dar continuidade às ações que estão previstas no plano de mobilidade. Muito foi feito na infraestrutura urbana e agora, com esses 10 milhões de reais que nós aprovamos hoje, aqui nessa casa, pelos 35 milhões, tenho certeza que, como está preconizado na lei, para além daquelas obras previstas no PPA, o prefeito Andrei e o vice Barrichello irão olhar as prioridades da mobilidade urbana. Porque quem precisa da saúde, quem precisa da educação, quem precisa do lazer, quem precisa ir para o trabalho, precisa estar e está no trânsito. E o trânsito tem que ser um trânsito seguro. E é garantido, e tem que ser garantido pelo Estado. Então, desta forma, eu tenho a certeza de que nós, que batalhamos dioturnamente pelo transporte coletivo de qualidade, o acesso às pessoas com deficiência a passeios públicos com qualidade, que respeitem, Beto, a NBR 9050 da acessibilidade, nós temos uma responsabilidade e também um dever de cobrar dos nossos governantes, sejam eles municipais ou de qualquer outra esfera. E esse simpósio é o início, Lígia, de vários encontros que nós pretendemos fazer nesse sentido, para chamar a atenção novamente da cidade, da população, para esse tema. Eu não podia aqui deixar de me manifestar sobre a Semana da Consciência Negra, que culminou no dia 20, e falar aqui uma frase do Martin Luther King, que dizia que nós aprendemos a nadar como os peixes, mas não aprendemos a viver como irmãos. Nós precisamos, então, dessa forma, do convívio sem restrições, com inclusão de todos e de todas, de qualquer forma, de qualquer raça, de qualquer religião. Então é nesse sentido que eu termino a minha fala. O trânsito também é um espaço democrático, um espaço público para todos, aonde precisa haver o respeito entre todos. E sempre é um princípio básico: o maior cuida do menor. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, só um minuto, a vereadora Bruna pediu comunicação de liderança, eu peço a compreensão de todos e a paciência também.
Um pouco de paciência, está cedo, não é nem 9 horas. Bom, então, cumprimentar os vereadores nobres que sobraram aqui na casa, não é mesmo? O pouco do plenário que foi esvaziado. Mas, enfim, venho aqui para comentar sobre uma atividade que fizemos
agora no último dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. O mandato esteve promovendo, lá na sede do Luiz Foliato, uma atividade com as mulheres, onde trouxemos, enquanto convidadas, para travar uma conversa sobre essa consciência com mulheres negras aqui no município de Juí, uma amiga nossa do mandato, Bebel, a qual vai estar aqui nessa casa legislativa na próxima sessão, fazendo uma fala, que vai comentar um pouco mais sobre essa passagem desse dia a nível nacional também. Seria isso. Obrigado.
Agora sim, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.